Fazia 9 anos que eu estava longe de você. Muita coisa aconteceu até este momento. Sinto dor. Eu não sinto a ponta dos meus dedos. Preciso operar meu quadril, meu pé mal consegue se plantar no chão. Tudo dói. O coração, não. O coração se sente aliviado. Não que ele bombeie sangue do mesmo jeito que 9 anos atrás, quando nos encontramos pela última vez. Não que meu corpo esteja da mesma forma, mas o frio na barriga, a preparação, a determinação, essas são as mesmas. A ética, idem. Não preciso que digam que eu sou o melhor da história ou qualquer outra coisa do gênero. Podem dizer que eu sou velho, que eu lanço os patos mortos. Que eu fui carregado pela defesa, mesmo se esquecendo que muitas vezes fui eu quem carregou a defesa do meu time. Não preciso de mais um snap, não preciso de mais um Omaha. Não preciso de nenhuma afirmação. Porque agora ninguém, absolutamente ninguém, vai me tirar de perto de você. Foi difícil a espera. Meu corpo foi punido. Meu nome foi punido. Mas tudo vale a pena no final. Se a vida está fácil, é porque alguma coisa está errada. Agora eu tenho você novamente. Em 2007, perdi para San Diego. Em 2008 também. Em 2009, cheguei perto de estar com você mais uma vez, mas tudo foi por água abaixo. A derrota, o retorno para a história, construiu meu caráter ainda mais. Em 2010, eu perdi para Rex Ryan. Em 2011, meu pescoço não aguentou e preferiram a juventude. Tudo bem, são negócios, eu entendo. Voltei com sangue laranja, mas sem esquecer do meu coração pulsando azul quando te vi pela última vez, de quando senti cada contorno do seu sorriso prata pela última vez. 2012, 2013, 2014, eu cheguei tão perto. De repente, quando ninguém mais acreditava que iríamos nos encontrar, o destino fez com que você voltasse para os meus braços. Joguei bem? Não. Também não importa tanto. Tantas e tantas batalhas, tantas guerras são vencidas sem que o general imponha ferimento sequer no campo de batalha. Mas eu tenho certeza que os soldados que lutaram ao meu lado o fizeram com união e vontade como poucas vezes se viu em encontros com você. Não importa que não impus ferimento ao adversário, importa o sentimento que coloquei no coração de meus companheiros de equipe. Agora tudo pode acabar. Agora as luzes podem se apagar. Eu ainda não sei se vou te tentar encontrar novamente, porque tudo dói e a idade pesa. Talvez seja melhor que minha última foto com minha armadura seja te olhando nos olhos, sentindo seu peso, sentindo a alma de todos que já batalharam para estar aqui. O caminho não foi fácil, mas nos encontramos no final das contas. Estamos de juntos, de novo, Winston Ward Trotman. Olá, olá! Esta é a Rádio América, com uma cold opening ao estilo fantástico Show da Vida. Você gostou da crônica? Gostou? Não, nem a mim gostou.
Yes.
Você pode ler essa crônica lá no profootball.com.br, porque o peitão da massa foi campeão do Super Bowl. Ou melhor, a defesa do Denver Broncos foi campeão do Super Bowl. Não vamos falar de outra forma. Esta é a Rádio América, seu podcast sobre esportes americanos aqui na Central 3, programação de qualidade em podcasts. Eu sou Antônio Curtis, estou com o Rodrigo Sanzovo, Matheus Rocha Ribeiro e Vinícius Veiga. Hoje tem NFL sobre o Super Bowl 50, mas também... tem Major League Baseball, tem também NHL, né, juízes apanhando, coitados, que a gente não discutiu, não teve tempo de discutir. Também tem NBA, né, os Spurs pegando fogo, o nosso querido Greg Popovich deu uma entrevista muito boa sobre assuntos aleatórios, a gente menciona isso também. Então vamos começando aqui, Rodrigo, tudo bem?
Tudo bom, tudo jóia. Feliz, né?
Tá feliz?
Feliz. Sei lá, um sentimento agridoce, né? Fim da temporada, mas também...
Só por isso o sentimento agridoce?
Começo de uma nova página. Só por isso, cara. Eu falei pra você, inclusive, que eu tava torcendo pra Denver no Super Bowl, então...
Muito bom, a gente já endereça esse assunto. Matheus, tudo bem?
Tudo bom, tudo bom. Feliz com a conquista do Peyton, que merecia sair com essa honra. E, assim, meio que... Talvez desapontado com o jogo, pela verdade.
Foi um super, não foi um Super Bowl tão fraco contra o 48, mas nos últimos 10 anos talvez tenha sido um dos menos legais, vamos dizer assim. Vini, tudo bem com você?
Sim, senhor, e bem feliz pela a conquista do nosso menino Peyton Manning. Solidificando
o seu status. Menino, você tá forçando. Calma aí.
É, mas aí chamar todo mundo de menino, a gente engloba a população inteira, então o Peyton Manning também é um menino, por que não?
Entendi, muito bom. Então, revendo aqui a pauta, hoje nós temos Super Bowl 50, nós temos algumas notinhas rápidas sobre a NFL, Tem um assunto que engloba a NBA e a NHL. Depois, alguns assuntos interessantes sobre a Major League Baseball. Se sobrar tempo, o senhor Leandro e a mim, anteriormente conhecido como Maestro Billy. É tipo Prince. Não, acabou já isso aí.
Eu sou Meta World Peace.
É, o... semanas, tem um nome. Você faz uma pergunta sobre esportes americanos. Se der tempo, e o Hello Goodbye? Você separou a música do One Direction?
Ah, não separei.
O senhor tem que ser mais focado.
Desculpa.
O senhor tem que trabalhar mais.
Eu posso encontrar.
É a segunda semana.
Se você puder encontrar, fica à vontade. Pode escolher.
Então,
qualquer um.
Menos a do senhor fale.
Esse One Direction.
Muito bom. Então já vamos começar, eu falei por cima esse assunto, Matheus, foi o Super Bowl mais chato dos últimos 10 anos, com certeza desde o 48, mas sei lá, desde o 40 o mais chato?
Eu acho que pra quem gosta de defesa foi um jogo sensacional, até o Beratan Leal, nosso amigo, comentou no Twitter que quando reclamarem de duelo de arremessadores no beisebol, ele vai mostrar esse Super Bowl pra galera. Assim, foi um jogo que, assim, não... Pra quem gosta de explosão, de ataque, muitos pontos, não teve nada de muito, porque o ataque do Carolina Panthers não conseguia mover a bola, o ataque do Denver também não, era bem assim, era bem esporádico o momento que eles conseguiam mover a bola, né? Então, faltou um pouco de ataque, isso é verdade no jogo, mas pra quem gosta de defesa foi um ótimo jogo.
Vini, a gente sabe que você gosta bastante do Peyton Manning, mas como que a gente vai lembrar do Peyton Manning de 2015, daqui 15 anos? Em 2030, como que a gente vai se recordar, não desse jogo, mas desta temporada do Peyton, na sua opinião?
Eu acho que mais com a temporada que a defesa carregou ele, mais do que as interceptações, os momentos ruins, porque... Tudo que a gente vai lembrar mais daqui a 15, 20 anos é sobre o título e como que a defesa impulsionou o time dos Broncos a isso. Então, acho que muito da temporada ruim dele vai ficar um pouco ofuscada por causa desse título e com razão também para não estragar um pouco do legado fantástico dele. Então, para mim, acho que vai ser dessa maneira daqui a 20, 15 anos.
Você acha que a gente vai lembrar que ele teve um ano ruim? A gente não vai, tipo, sei lá, entre aspas, apagar? Porque, por exemplo, do Marino não teve um 99 muito bom, Rodrigo. E a gente não fala sobre isso tanto.
Tudo bem, eu concordo que ele não teve 99 muito bom, mas se você coloca lado a lado 99 do Dan Marino e 2015...
Não, sim, concordo.
Mas eu acho que realmente a gente não vai lembrar, não é isso que vai marcar o legado dele, e a gente vai lembrar como o ano que ele foi campeão. Igual a gente lembra de qualquer cara que sai por cima, a gente lembra, ele foi campeão no último jogo. Eu acho que a gente vai acabar esquecendo dessa última temporada.
Michael Strahan foi campeão no último jogo, né? Super Bowl 42. Teve vários jogadores, na verdade, que se aposentaram com o título. Talvez o mais notório de todos seja o John Elway. Compara-se com Trent Dilfer, Rodrigo? Porque o Super Bowl do Manning foi pior que o do Trent Dilfer. E eu sei que... Eu brinco que tem uma lei, Sr. Leandro e a mim, uma lei de retórica, desculpe. É, que se você tiver uma discussão acalorada, em 20 minutos algum argumento sobre o nazismo vai aparecer.
É reductio ad Hitlerum.
Isso
é uma
mesmo.
Uma parada assim.
Essa é a falácia. E no futebol americano, sempre quando você fala de um quarterback que jogou mal e foi carregado pela defesa, aparece o Trent Dilfer. A gente não lembra nem do Brad Johnson, quarterback dos Bucks em 2002. Aparece o Trent Dilfer com os Ravens de 2000. Impressionante.
Não, mas eu acho coisas completamente diferentes, sabe? O Peyton Manning é um dos maiores quarterbacks da história. Detentor de quase todos os recordes que tem aí. E o Trent Dilfer passou um ano em Baltimore.
É, a única coisa em comum é que eles foram escolhidos na primeira rodada. Aliás, o draft de 95 foi um dos mais fracos em quarterbacks.
E só sobre o jogo, eu achei um jogo assim, não tão ruim quanto a maioria das pessoas achou, porque eu gosto de defesa.
Eu também gosto
de ver sec, mais do que assim, eu gosto de ver grandes jogadas de passe às vezes. Mas o que deixou um pouquinho a desejar foi a falta de competição, de certo modo. Assim, você nunca. Não teve muito plot twist, sei lá.
Os Panthers pela primeira vez na temporada não lideraram em nenhum momento do jogo.
E você nunca sentia que o jogo estava saindo de controle de Denver? Poucas vezes você pensou...
Talvez quando quando o Carolina fez o touchdown, né, com aquele voo do Jonathan Stewart.
Mas
no máximo naquele momento.
Assim, nunca pareceu que Carolina ia tomar controle do jogo. Então, Por isso que eu acho que ficou um gostinho meio de quero mais na boca.
Bruno, sabe que eu tomei de café da manhã hoje? É, panquecas de banana. Eu que fiz.
Tá.
É, banana pancakes. Ficou bom. Ficou bom. Vou fazer mais amanhã pra mim.
Um salve aí pro Jack Johnson.
Mas eu tocou essa música, eu falei, pô, que boa ideia, vou fazer panqueca de banana. E eu fiz, ficou bom. E tem uma questão do karma também, Matheus, que a gente vai, né, falamos muito que o Peyton foi carregado pela defesa, ele mesmo falou isso, mas foram inúmeras vezes nas quais o Peyton Manning, em temporada regular, mas também em playoffs, carregou sua defesa nas costas, né?
Defesa, kicker, o Peyton Manning já sofreu bastante nos playoffs por causa das duas coisas.
Ah, kicker, é verdade, o senhor Mike.
Sim. Já sofreu por causa dele próprio, sim, isso é verdade, não tem como falar que ele não tenha sofrido por causa dele nos playoffs, mas já foram inúmeras vezes em que a defesa não colaborou, o kicker errava um chute bem importante, e aí curiosamente a gente teve o Brandon McManus muito bem, né, nessa pós-temporada inteira, também o Graham Gano errando um field goal, né, pra poder dar uma ajuda ali pro
college kickers,
nosso querido Peyton Manning, exato. E tipo, o Graham Gano talvez foi a parte mais emocionante do jogo, foi ele que colocou emoção no jogo,
porque
até o field goal que ele acertou foi tipo na linha quase,
ele quase errou em extra point também.
Sim.
Que eu ia falar em relação a isso do, não era do Graham Gano, sim, do Peyton. Se for pra pensar, os Colts com o Manning tiveram várias temporadas seguidas pra mais de 10 vitórias e só tem um Hall of Famer nessa defesa que eu acho que é Hall of Famer, que é o Bob Sanders.
E ainda assim é borderline. Mas eu acho que assim...
E é borderline porque aquela mesma
Robert
discussão
Matthews,
do... Então, mas é aquela mesma discussão do Terrell Davis Green, porque o Bob Sanders se machucava muito e não jogou tantas temporadas em alto nível.
Então, mas eu acho que Robert Mathis e Dwight Freeney foram dois jogadores de bastante impacto ali, né, por um tempo.
Mas você diria que é first ballot?
Não.
Não, entendeu? E o Bob Sanders dá pra arriscar a força amizade com o first ballot.
Agora que Terrell Owens não é first ballot, pra mim... Não,
eu acho que nenhum wide receiver vai ser first ballot dessa geração.
Não, Randy Moss tem que ser.
Randy Moss, é verdade. Mas isso é assunto pra daqui a pouquinho, se a gente conseguir colocar a questão do Hall da Fama e também das premiações, né? Esqueci de falar das premiações, porque as premiações foram no sábado.
Nenhuma grande surpresa.
Mas então vamos dar uma adiantada aqui nessa parte da revisão do Super Bowl, porque já teve 280 reprises na ESPN e o pessoal já viu um monte de notícia, tal, etc. Mérito, Vini, da defesa dos Broncos ou demérito de Cam Newton? Qual que é a sua análise?
Eu vou mais para a defesa dos Broncos e também muito do que se falou, voltando um pouco daquele final da AFC contra os Patriots, foi que a linha ofensiva dos Patriots estava horrível, que não conseguiam proteger o Tom Brady de jeito nenhum. Mas nesse Super Bowl, a linha ofensiva dos Panthers também foi muito dominada. Então, não foi só um lance à parte, ou não foi só um jogo à parte da linha ofensiva dos Patriots. Nesse jogo também, a linha ofensiva dos Panthers não conseguiu dominar nada. E também... A gente tem mais uma noção de como que essa defesa é forte dos Broncos, de como eles atacaram o Tom Brady, de como eles atacaram o Cam Newton, Youngs, o Ben Roethlisberger. Então foi uma sequência fantástica e eu acho que no fim das contas eu dou mais o mérito para a defesa, que como alguns jogadores estão falando, eu acho que é um pouco exagerado, né, que é a melhor defesa da história, mas eu acho que entre as 5 ou 10 melhores, eu acho que dá para se encaixar.
Melhor defesa da história, Rodrigo, para você? Não, né?
É difícil, né?
Tem que esperar a poeira baixar, claro,
É difícil falar com uma semana, mas eu acho que top 5 entra, cara. Porque top 5, é um pass rush,
né,
muito forte.
Dá pra colocar com Ravens 2000, Bears 85, Steel Curtain. Steel Curtain é complicado de colocar, porque as regras eram diferentes, né? Você podia punir o recebedor até umas horas. E não tinha salary cap. A dos Ravens de 2000, dos Seahawks de 2013, tinha.
No name defense?
Não. Matheus, o GOAT... Do jogo, GOAT não de Greatest of All Time, mas de bode expiatório, é o right tackle do Carolina Panthers, o Mike Remmers, porque o que ele apanhou pro Von Miller, meu irmão...
Até o Mike Orr apanhou também, foi bem complicado, porque na maioria dos snaps que os Broncos estavam conseguindo pressionar o Cam Newton, eles estavam trazendo mais gente pra poder
fazer a pressão. Então, sei lá, tenta entrar com dois Tyrants. Eu vi poucas frações de dois Tyrants, se eu não tô enganado. Só algumas com o Greg Olsen de um lado, o Ed Dixon, e mesmo assim um deles saindo. Então, tenta ajudar um pouco mais a sua linha, porque tá vendo muita gente, você tem que ter gente suficiente para poder contra-atacar isso, né? Mesmo assim, se você tem recebedores disponíveis, você não tem o tempo pro Kenilton avaliar o campo e poder lançar. Então, você tem que tentar ajudar também. Não é só questão de problemas da linha, mas também poder, no segundo tempo, tentar ajudar um pouco mais.
Vou fazer outra pergunta para você, Matheus. Com o John e ESPN, esses times teriam chegado... Quer dizer, John Fox. Esses times teriam chegado ao Super... Eu adoro essa piada. Teriam chegado ao Super Bowl ou a mudança de treinador para as duas equipes foi essencial para uma melhora?
Eu acho que... Na verdade, os dois mesmo. Até porque o Ron Rivera mudou bastante. Até depois de um tempo de estar lá, né, em Carolina, mudou um pouco mais agressivo e tudo mais. Até ganhou o apelido de Riverboat Ron, né? Que ele arrisca muito mais. E pegar o Wade Davis foi fundamental para mudar um pouco a defesa dos Broncos. Porque, tipo, era basicamente a mesma defesa na temporada passada. Mas não pressionava tanto... era uma defesa boa, só que ela levou a esse nível com os conceitos do Ed Davis, do Ed Phillips, né, no caso.
Sim.
Que era quarterback do Houston, foi demitido há um tempo e
foi o cara que criou o J.J. Watt, vamos dizer assim, né? Foi o cara que lapidou o J.J. Watt.
Sim, e assim, mudou basicamente a forma que a defesa dos Broncos atacava os quarterbacks. Isso foi fundamental para poder até ganhar o bye durante a temporada regular e agora ainda mais nos playoffs, que praticamente não deu tempo para nenhum quarterback que enfrentou.
É curioso isso, né? Porque semelhanças à parte, a defesa dos Bears 85, ela lembra muito essa questão, porque o treinador, o Mike Ditka, tinha sido jogador dos Bears, então time de identificação, caso do Gary Kubiak com os Broncos. Só que a alma daquele time era o Buddy Ryan, que era o coordenador defensivo. Da mesma forma que a alma, na minha opinião, em termos de treinador desse time dos Broncos, é o Wade Phillips, como coordenador defensivo do Denver Broncos. E o ataque dos Broncos, que assim, tinha um Walter Payton, mas era um Walter Payton em fim de carreira. Mas esse time dos Broncos lembra muito. Com exceção de que os Broncos foram muito subestimados. Eu falei no Semana NFL na segunda, o senhor Leandro e a mim. As duas coisas que foram mais subestimadas nessa semana foram... Lady Gaga cantando o hino, uhum, foi subestimado. E, aliás, até agora, as fãs da Lady Gaga estão me xingando no Twitter. É sério. E a defesa dos Broncos, né? A gente tem que prestar mais atenção em defesas. Mas voltando a falar de ataque, né? Eu sou hipócrita, eu vou falar de ataque de novo. Rodrigo, o Cameron Newton, ele não buscou um fumble no final do jogo, não quis se arriscar. E depois da partida, ficou 3 minutos na coletiva de imprensa e abandonou sem falar muito. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que eu concordo, a gente veio conversando sobre isso, mas eu devo concordar com o que você vai dizer. Manda bala.
Bom, primeiro vamos falar do fumble. O fumble era uma bola muito difícil de pegar. Ele teria que mergulhar numa pilha de gente.
Sem equilíbrio.
Sem equilíbrio, sem garantia de pegar a bola. Tudo bem, ele podia ter se arriscado um pouquinho mais, mas eu não culpo ele por não ter ido atrás da bola, até porque não foi esse fumble que perdeu o jogo. Agora, partindo para outro assunto, que é comportamento dele pós-jogo. Cara, agora eu vou desabafar um pouquinho. Eu tô de saco cheio das pessoas tentarem padronizar atletas. Não, todos os atletas têm que ser iguais, agir do mesmo jeito, reagir da mesma forma na coletiva de imprensa. Cara, para, velho. Coisa chata. Pra mim, o cara tem que se expressar do jeito que ele quer. Cada um tem a sua personalidade. Abraça a sua personalidade. Desde que você não desrespeite o esporte, o adversário, sei lá, a imprensa que tá lá. E eu não achei que ele não fez nada disso. Ele tava puto que perdeu. E agiu como alguém que tava puto que perdeu. Então, assim, pra mim... Eu acho, sei lá, quase que uma babaquice. Com todo respeito. Criticar o cara pela postura dele depois do jogo. Ninguém gosta de perder. E o cara não precisa ficar dando coletiva do jeitinho que todo mundo quer. Isso aí é muito chato. Cada um é sua pessoa. faz tempo que as pessoas tentam cortar asas de atletas, em termos assim de media training, responde tudo do mesmo jeito, não faz polêmica. Ah, é muito chato isso.
Que desabafo bonito, cara.
Obrigado.
O senhor estava me zoando antes. Falando assim, não gosto quando poetizo. O senhor poetizou o esporte agora.
Obrigado.
O esporte ele pode ser utilizado muitas vezes para explicar as questões da sociedade. Você concorda, senhor Leandro?
É a dança das metáforas.
É a dança das metáforas. Muito bom. Bom, eu concordo com a maioria das coisas que o Rodrigo disse. Eu só queria dizer uma coisa em relação a esse negócio do fumble. Na pré-temporada, o Robert Griffin III sofreu um fumble, mergulhou de cabeça para recuperar a bola, teve uma concussão, saiu do jogo e perdeu a titularidade. Lógico, não ia acontecer isso com o Cam Newton, ele não ia perder a titularidade, mas ele poderia ter sofrido uma concussão naquele momento. Se ele mergulhasse, ele ia ter que mergulhar de cabeça ali. Né?
E não sei se as pessoas estão sabendo muito bem, mas isso não é muito bom, né?
Tá rolando aí um negócio de concussão, né? Tem um filme lá com o Smith, um homem entre gigantes.
Não.
Ai, meu Deus. Enfim, eu não acho que ele tinha que ter mergulhado pra coisa nenhuma, cara. Na boa, o quarterback tem que se proteger. Matheus?
Pensar nisso, nesse fumble, se ele tá em pé, se ele tá tipo, um pouco mais afastado, talvez ele tenha uma chance melhor de pegar esse fumble do que se mergulhando, porque pode ser que todo mundo, ninguém consiga pegar ali e a bola sobe pra ele. Ele tava numa posição razoavelmente boa pra fazer isso.
O fumble é o resultado do apocalipse ali, né? Porque... Não tem que reclamar que ele tinha que mergulhar para pegar o fumble. Ele tinha que ter se livrado da bola mais rápido o jogo inteiro, coisa que não aconteceu. Na minha opinião, o Carolina Panthers estava pilhado demais. Não sei se faltou experiência, o que faltou. Aquele fumble do Mike Tolbert antes na mesma partida evidencia isso. Ele já tinha conquistado a primeira descida, ele tentou quebrar um tackle desnecessário. E
sem
aí sofreu,
proteger a bola.
Sem proteger a bola. E ele já tinha conquistado a primeira descida. E o jogador tem noção quando ele já correu para 8 jardas. Não era uma terceira descida ali. Não era, desculpa, mas não era. E em várias situações ficou evidenciado isso. Né? Os Panthers, na minha opinião, caíram na pressão dos Broncos. Os Broncos fizeram exatamente o que queriam.
Tem uma coisa que ficou meio estranha, porque, por exemplo, o Carolina Panthers chegou até ali, todo mundo se divertindo, todo mundo com um espírito legal. E você olhava, mesmo antes do início do jogo, tava todo mundo cara fechada. Nada mostrando o que a gente viu até agora, o que levou o time até ali. Tudo bem, tipo assim, o que levou o time até ali foi o sucesso dentro de campo e tudo mais, mas tinha essa alegria junto, tinha as dancinhas, todo mundo tranquilo, todo mundo de boa, e a gente não viu isso. E só uma coisa pra fechar sobre o Kenilton saindo da coletiva, foi um péssimo trabalho da NFL, né, pela verdade, porque você tem um estádio gigantesco, com muito espaço, e você coloca os dois times pra ter coletivas ao mesmo tempo.
Nossa,
no
isso,
mesmo
foi,
lugar.
Isso foi ridículo mesmo, é verdade. O Cam Newton ele saiu da coletiva porque ele ouviu besteira de outros jogadores, dos Broncos.
Não foi nem besteira. Tipo assim, o Chris Harris estava explicando o que era o plano, né? Encher o front seven, aumentar, deixar a marcação simples nos lados e ver se o Cam Newton ia conseguir lançar a bola. Cara, tipo assim, isso é simples. Beleza, não tem nenhum problema você falar isso. Mas você não coloca dois caras assim, tipo, o time perdedor perto do time vencedor, para os caras terem que ouvir. E isso é coisa básica. E isso, um Super Bowl, isso um estádio gigantesco. Um estádio construído há dois, três anos. Não, tem espaço suficiente para poder dividir isso.
Concordo. Senhor Leandro, em quanto tempo temos de programa?
Temos 24 minutos de programa.
24 minutos de programa.
24.
Você quer comentar alguma coisa sobre o Super Bowl?
Eu?
Você.
Eu quero. Eu cometi um erro, que foi o de domingo, o domingo de carnaval. Eu fui pra farra e eu tenho a televisão que grava.
Onde você foi? Que farra você foi? Conte pra nós.
Já faz muito tempo domingo, não lembro pra exatamente qual bloco.
Faz muito tempo, foi 3 dias.
É que foram muitos blocos, todos muito parecidos entre si, né? As pessoas.
O ponto do carnaval, né?
Pois é, o que eu sei é que eu cheguei em casa tarde e assisti o jogo tentando me proteger de spoilers.
Tá.
E
não, impossível.
E não consegui. O que pra mim denota o tamanho do Super Bowl do ponto de vista midiático aqui no Brasil também. Acho que chegou de uma maneira. Acho que é implacável. Percebi o quão implacável é ao tentar assistir um tape em casa.
E não consegui porque você foi bombardeado de informação.
Eu chego um SMS que eu penso que é de um primo e tá lá o resultado do jogo.
Legal isso. Isso é um ponto de vista interessante. Interessante mesmo, né? Cortou o cabelinho, Rodrigo?
É.
Você, cara, cortou antes de dar matrícula?
Sim.
Muito bom. O senhor é calor
ele,
agora.
Ele falava aqui que o...
É, eu fico triste porque ele tava com um projeto de fazer um coque masculino, né? Que seria uma grande inveja pra mim. Eu queria ter um coque masculino. Mas não será possível. Bom, falando em NFL, ainda tem 15 dias pra você de casa adquirir uma nota de futebol americano, um livro de um autor muito bom, muito renomado. Eu. Tô brincando. Todos aqui do programa vão ganhar, tá, o senhor Leandro Amin?
Positivo.
É, bit.ly/manual do futebol americano. Ok? Merchan feito. Luiz, eu tô vendendo meu computador, também meu laptop. Se você quiser comprar, entre em contato. Você está vendendo alguma coisa também, Rodrigo? Esse é o momento.
Não.
Não?
Não.
Alguém está vendendo alguma coisa?
Minha dignidade está disponível aí.
Se alguém estiver vendendo alguma coisa, esse é o momento do Merchan. Você está vendendo alguma coisa, Leandro?
Eu vendi. Vendi o PlayStation. Então não,
você vendeu o videogame?
Vendi o PlayStation.
Por quê?
Porque...
Você arranjou mulher, não é possível.
Não, eu bebi demais no Réveillon.
Qual é a relação?
Não entendi a lógica.
Dinheiro, acabou o dinheiro.
Acabou o dinheiro por causa de bebida?
Isso aí é o famoso alcoolismo, né?
Rapaz.
O cara não tá lembrando o bloco, vendendo o PlayStation.
Polêmica. É, notas rápidas sobre a NFL. Johnny Manziel provavelmente vai ser cortado. Agora a gente pode falar sobre ele, né? Passou o Super Bowl. É, Juanito Kepiska, Johnny Manziel provavelmente vai ser cortado pelo Cleveland Browns ao início do próximo ano fiscal da NFL. Isso se dá na primeira semana de março.
Por falar em alcoolismo, né? Inclusive.
Por falar em alcoolismo, mas não foi essa a relação, não. Tá na pauta, juro por Deus, viu, ouvinte. E o Manziel, que tem boatos aí que ele chegou a estar em como que eu posso traduzir isso em português? Reuniões para assistir filme do adversário de ressaca. Também vazou um boato que ele esteve em treinamentos bêbado. Isso ainda não foi confirmado e os Browns negaram. O pai dele, nessa semana, falou que ele não chega... Se ele não mudar, se ele não tiver uma atitude, ele não chega vivo aos 24 anos. O Manziel faz 24 anos neste ano, ao final do ano. E... Enfim, cara, quando você chega ao ponto do Charlie Sheen te mandar conselhos pelo Twitter e do Ryan Leaf falar que você é um espelho dele, é porque a coisa tá grave.
Ficou chato, hein? Ficou chato pro Johnny. Mas é aquele negócio, né? É... O importante agora é ele focar em se recuperar pessoalmente, né? Porque é uma doença, não é um negócio de brincadeira, assim.
Uhum. É, agora vai além do futebol americano, né? Agora virou doença, na boa.
É um negócio sério.
Doença, eu não falo no sentido pejorativo, não. Ele tem que buscar ajuda.
É uma doença mesmo, o alcoolismo é uma doença. Isso é reconhecido.
Não é frescura, não. É uma doença mesmo.
E não sei nem se é só alcoolismo, né? Acho que ele tem também envolvimento com outras drogas.
É, isso nunca vazou, né? O que vazou foi antes do... Lembra, Matheus? Antes do draft, ele num banheiro de Las Vegas enrolando uma nota. Né?
É, foi até, tipo, meio do nada que saiu isso, mas não é nada que, assim, que estranhasse, porque você já vê que ele tem um envolvimento muito grande com álcool, tem problemas com polícia em College Station, que é onde fica Texas A&M. Então é meio complicado. Saiu muita estrela do. Assim, tentando aproveitar a vida ao máximo. E foi pros caminhos errados. Tomara que consiga endireitar. Achei difícil para endireitar para conseguir uma carreira na NFL. Mas que pelo menos se a gente para poder ter uma vida decente agora, né?
É. Exatamente, muito triste isso. Passadinha rápida na free agency, a gente vai falar bastante sobre o assunto. O Von Miller, ele se tornaria free agent na próxima temporada, mas pode ser até que ele receba a franchise tag, né, Rodrigo? Então receberia a média dos 5 melhores salários ou pode acabar assinando. O DeMarcus Ware já disse que não vai se aposentar, que ainda tem gasolina no tanque. Peyton Manning ainda não decidiu o que vai fazer da vida. O que mais que a gente pode falar? O Josh Norman, melhor cornerback do Carolina Panthers e se bobear o melhor da NFL na última temporada, também pode se tornar free agent, então é outro que vai entrar em pauta de negociação. Ao longo de fevereiro e março, obviamente, aqui em Rádio América, a gente vai discutir bastante sobre o mercado da bola oval. Não, o mercado da bola,
e
o mercado da bola oval.
Também Marshawn Lynch, né? Que postou uma foto
exatamente
de chuteiras penduradas.
E o Marshawn Lynch, que pendurou as chuteiras, literalmente, no caso. E o mais legal é que ele fez isso no meio do Super Bowl. Acho que ele pensou assim: cacete, como que eu posso ferrar a imprensa que eu gosto tanto? Vamos ferrar quem tá de plantão agora no Super Bowl, vou anunciar minha aposentadoria no meio do Super Bowl. E assim foi feito, então nada de Marshawn Lynch voltando para casa no Oakland Raiders. Isso se estiver sendo o Oakland Raiders, né? Que vai saber, isso é outra coisa que a gente vai endereçar com bastante calma os próximos eventos, falei que nem o Mussum agora, da NFL. Agora em fevereiro, dia 22, eu acho, ou 23, começa o Combine, que é uma entrevista de emprego, né, dos calouros. Não são todos que vão, são convidados. Então o quarterback lança, todos eles correm o tiro de 40 jardas, exercício com cone, salto vertical, etc. No dia 22, salvo engano. Mas é nessa semana, 22, 23, é o próximo evento importante da NFL. Depois a free agency começa...
23 e 29.
23 a 29, obrigado, Matheus.
Uma notícia boa quanto ao Combine, é boa até certo ponto, né? Pra mim é o mínimo que a NFL devia fazer.
Ah, mas, isso foi legal, isso foi legal, é verdade.
Esse ano não serão convidados atletas condenados por violência doméstica ao Combine. Tem pra mim ter... isso é o mínimo do mínimo, né? Você não convidar pro Combine.
Mas tem que ser condenado, tem que transitar em julgado e paranoê. Tá. Muito bom, então se tiver recurso pendente... Né? Vai ter uma saudade do direito agora. É que eu tenho medo, sabe que eu tenho medo? De esquecer todas essas coisas um dia eu precisar, entendeu? Então eu gosto de às vezes, dar uma... Enfim. Sobre a NFL, é isso? É isso, senhor Leandro, desça a pauta. Agora desce devagar. Como que chama aquela música? Do Tchan?
O nome da
agora
música.
Agora pare.
Agora pare e pegue no compasso.
Agora desce, ordinária. Isso, vamos lá, NBA. Solta. É como a NBA e NHL, você escolhe se você quiser colocar a música da NBA, da NHL. Vai na NBA. O senhor prefere basquete. O pugilista do Los Angeles Clippers, Rodrigo, nosso querido Blake Griffin, foi suspenso por 4 jogos. Né?
Ah, eu achei engraçado, sim.
Você achou engraçado? O cara tá umas muquetas no...
Não, sei lá, é uma história interessante, né? Porque é muito esquisito.
É do nada, né? O negócio.
Do nada. Parece que ele era amigo do cara também, do funcionário do Clippers. Mas, assim, esse é o momento... que você, a personalidade do atleta extrapola um pouquinho.
Aí não pode, né? Quando você bate nos amigos, não é legal.
Mais, assim, daí já passa mais pro lado meio não profissional da coisa, né?
Aí avacalha. Vini, o que você sabe desse assunto pra compartilhar com a gente?
Então, não muito foi revelado pra imprensa, né? Porque o Clippers, até pra não espalhar tanto assim, manteve mais sigiloso esse caso, mas é algo bem bizarro, porque o Clippers ele tá numa situação bem acirrada na temporada, brigando com a terceira posição contra o Oklahoma City Thunder, e o Blake Griffin, se a gente colocar hoje, ele é um dos 5 melhores ala pivôs da NBA, assim, é unanimidade isso. Então, pra um cara desse nível sair por uma besteira dessa, e a mão dele ficou muito inchada, porque a mão dele quebrou durante isso, durante esse processo de socar um cara do staff do Clippers. Então, é algo que ele foi punido, certamente, porque não dá pra deixar passar isso, e que isso pode afetar também o seu valor no mercado de transferência, porque tinha até um rumorzinho que o Clippers ia negociar o Griffin, e depois disso acho que deu uma esfriada, porque os times vão querer dar uma evitada no Griffin depois dessa lambança que ele fez fora das quadras.
Ô Matheus, na NHL, no final de janeiro, essa eu vi no dia que aconteceu no Sports Center gringo, o Dennis Wiedemann fez uma besteirinha aí, que eu fiquei com vontade de matar ele, na verdade, né? Com o árbitro.
Sim, ele tomou um hit meio feio na zona defensiva e ficou caído, e parece ele foi tentar sair pro banco, e o linesman, né, que é o auxiliar dos árbitros, estava na frente dele. Ele simplesmente deu um empurrão no linesman, jogou o linesman no chão, o árbitro teve concussão, ainda não, se eu não me engano, ele ainda não voltou. Até o fim de semana, é certeza que ele não tinha voltado ainda, mas hoje eu não lembro. Eu não vi ainda se ele voltou.
E a imagem foi muito gráfica,
muitos,
né?
Jogos. Só que existe um grande problema aqui. O Wiedemann, eu acho que ele estava com sintomas de concussão no momento. Tem médicos que ficam no topo dos ginásios observando, pedindo para que verifiquem os jogadores, que possa ter acontecido alguma coisa. E esse médico pediu para que os Flames checassem o Dennis Wiedemann, né? Só que o médico do time olhou e falou assim, ah, não tem nada, e deixou ele seguir jogando. Ele até pediu pra seguir jogando, né? Então a NHL precisou dar uma suspensão grande de 20 jogos pra que... pra tentar, tipo, diminuir um pouco o impacto dessa área, né? Porque senão, se tivesse falado que a gente não vai dar uma suspensão grande porque ele tava com concussão durante o jogo, por que deixaram ele voltar a jogar? Então, acho que essa suspensão grande de 20 jogos foi realmente para poder, tipo, tentar apagar a outra parte.
Você acha que, por ele estar com concussão, ele ficou zureta a ponto de empurrar o árbitro e não medir as consequências? É isso?
Eu acho que ele tava muito mal. Quando no início da...
Tá.
Pode ter sido por revolta. O empurrão, mas beleza. Mas ele tava muito mal quando ele se levantou. Ele não tava conseguindo se levantar totalmente. Ele não tava com os dois patins no chão, se eu não me engano, até no momento do empurrão. Então, eu acho que assim, eu acho que tinha que trabalhar um pouco com isso pra ver direitinho como é que ele ficou, qual o problema. E se brincar, esses 20 jogos são o tanto que ele vai ficar afastado por concussão também, né?
Sim, sim. É porque... Comparando a NFL, que é outro esporte que a gente menciona bastante, concussão, talvez o hockey e a NFL seja o que mais acaba acontecendo. Dois jogos de gancho médico de concussão equivalem a o quê? Uns 10, 12 na NHL, né? Por aí. Então, faria sentido. Ainda sobre a NBA, rapidinho, Rodrigo, o Spurs está engatando a segunda marcha com força, né? Claro, a gente tem o Golden State Warriors, que é hors concours praticamente neste ano, rivalizando com os Bulls da década de 90 em termos de vitórias, de porcentagem de vitórias e o cacete. Mas os Spurs ainda estão na briga e sabe lá Deus o que pode acontecer nos playoffs.
Spurs é um time incrivelmente consistente, né?
Coletivo, né?
É,
a gente tá, só pra puxar o gancho, no Super Bowl a gente viu que o coletivo às vezes importa. Claro que na NBA menos, são menos jogadores, muitas vezes uma jogada individual resolve, mas ainda assim.
Ainda assim, eu tenho o melhor treinador da NBA, na minha visão, talvez da história da NBA.
Mais que o Jackson?
E o Jackson teve peças muito boas, né?
E no auge.
No auge, mas são os nomes ali do panteão ali, são dois dos nomes. O Spurs, a gente já falou bastante do Spurs. Ontem o jogo do Spurs foi bem legal.
Contra o Heat, né? Que você torce pro Heat, assistiu provavelmente.
Você
tem o League Pass?
Não, eu tenho...
Corsário Pass.
Eu tenho ousadia. E foi um jogo bom. A gente de novo viu o Spurs jogando, sabendo se aproveitar das dificuldades da outra equipe. E é isso, o Spurs é isso. Eles sabem jogar basquete.
Muito bom. Vamos falar de Major League Baseball agora, produção?
Bom,
falamos na semana passada. Então vamos compensar bastante.
Ih, eu errei aqui, rapaz.
E foi com... Olha, não teve Wiki Review. Foi com Mário Prata.
Miguel Prata.
Mário Prata é outra coisa. Vini, vamos falar então finalmente sobre o rebatedor designado na National League. National League que tem os arremessadores rebatendo, né? Ao contrário da Liga Americana.
Essa pauta de rebatedor designado na Liga Nacional já é discutida há tempos e agora voltou com mais frequência a ser discutida. O Rob Manfred, que é o comissário da Major League Baseball, ele disse que pelo menos em 2016 não vai acontecer do rebatedor designado chegar na Liga Nacional, o que é um alento para quem gosta do arremessador rebatendo, que é o meu caso nisso. Mas parece que é algo inevitável, né? Porque os donos das equipes estão meio divididos quanto que é sobre o rebatedor designado na Liga Nacional, mas a Associação dos Jogadores, eles querem muito implementar isso na Liga Nacional, porque é algo que geraria mais emprego, a média salarial para um rebatedor designado é maior, e isso também traria mais espaço nos elencos. Então é algo que os jogadores querem, e no final desse ano vai ser negociado um novo acordo trabalhista na Major League Baseball, e isso pode levar ao rebatedor designado a partir da próxima temporada na Liga Nacional. Então, algo que por enquanto não está acontecendo, mas no futuro parece ser um caminho meio inevitável para a Liga Nacional.
E tem a questão também dos arremessadores vira e mexe acabarem se machucando, né? O Adam Wainwright, se não me engano, se machucou na temporada passada, em maio.
O Scherzer também.
Né? Scherzer. Indo para a primeira base. Então, aquele negócio, arremessadores são figuras frágeis, né? Você botar o cara para rebater, desloca alguma coisa ali, não é legal. Assim,
Eu vou confessar que um dos motivos pelo qual eu torço para os Cubs, e não para o White Sox, por exemplo, é o fato dos Cubs estarem na Liga Nacional e o arremessador bater, porque o jogo fica mais estratégico, né?
Tem muito mais.
Né? Você tem que pensar, putz, será que eu tiro meu arremessador agora? Tá chegando no final do line-up.
E assim...
E se eu tirar o abridor, será que o cara que vem de relevo vai conseguir segurar o jogo? Isso vai compensar para colocar um slugger agora, se tiver alguém em base? Fica muito mais estratégico. Sei lá, eu acho que é simplificar demais o jogo. E assim, só terminando... O rebatedor designado foi introduzido há, sei lá, 40 anos atrás, década de 70, na Liga Americana, como maneira de aumentar os placares, porque em 1967 foi um desastre, o futebol americano profissional e a NFL estava crescendo muito, e para ir mais gente aos estádios, porque, lógico, o público em todos os esportes gosta de ataque, não gosta de defesa. Só que se você for pegar a média de público desde então, da Liga Americana e da Liga Nacional, não é tão diferente. Né?
Não. E outra coisa também relevante nisso é que um dos grandes... diferenciais do beisebol é que a Liga Americana e a Liga Nacional, e são ligas diferentes.
Sim, sim.
Por muito tempo, a Liga Americana nem jogava contra a Liga Nacional. E se você colocar o rebatedor designado na Liga Nacional, você vai praticamente tornar tudo genérico e você vai tirar a única e grande diferença que restou entre a Liga Nacional e a Liga Americana. Então você colocaria tudo no mesmo patamar e se tornaria como qualquer outra grande liga que não tem tantas diferenças entre uma conferência e outra. Então acho que também esse ponto aqui é bem relevante nisso.
É, né, as duas ligas não jogaram entre si de 1903, né, se eu for pegar a primeira World Series até 1997. Eu também acho o Interleague Play uma abominação.
Até 58, os times de liga diferentes não podiam nem trocar de jogadores.
Então.
Era tão diferente assim, era tão distinto uma liga da outra, e no ano que vem isso pode estar tudo junto, isso pode estar tudo mixado e tirando um pouco dessa essência histórica de 150 anos do beisebol. Então eu acho isso um pouco chato de tirar o arremessador da Liga Nacional rebatendo.
É, eu espero que não aconteça, mas money talks.
É.
Né? Money talks. A free agency do beisebol continua a todo vapor, né? Matt Latos foi para o White Sox, o arremessador.
Um contrato muito favorável para as duas partes, né? Porque o Latos vem de uma temporada bem fraca em que ele jogou até por três times, que foi Dodgers, Angels e Marlins. Ele assinou agora o contrato de 1 ano e 3 milhões para o White Sox. Então, o Latos, que é um cara de 28 anos, então se ele conseguir uma temporada boa, ele consegue renovar no ano que vem por muito mais dinheiro do que só 1 ano e 3 milhões. E pro White Sox é uma contratação muito boa, que é um time que precisa de profundidade na rotação titular e que tem o Chris Sale, mas além dele, essa rotação ainda é um pouco falha. Então, como contratação muito boa para ambas as partes, acho que para mim é uma das minhas favoritas nesse mercado de free agents.
Além da Orieta nos Cubs, que já faz algum tempinho, na segunda-feira a gente teve mais algumas arbitragens, né, Vini? O A.J. Pollock com o Arizona Diamondbacks, o Josh Donaldson com os Blue Jays, né? E o J.D. Martinez, 2 anos com os Tigers do nosso querido Matheus. Algo de destaque nessas arbitragens, ou mesmo do Jake Arrieta, que você queira falar?
A mais proveitosa disso pra mim foi a do Josh Donaldson com o Toronto Blue Jays, que ele renovou por 2 anos e 29 milhões no contrato geral. O Donaldson, que foi MVP da última temporada, é um cara de muito, muito valor na liga, e que ele ganhou um contrato muito barato, porque ele vai ganhar apenas 14 milhões por ano pra um cara que já tá perto dos seus 30 anos, ou seja, depois disso não vai renovar por tanta grana assim, seguindo o padrão dos contratos, e é um cara que acabou saindo muito barato pro Blue Jays. E de novo isso, volta para aquela troca que o Billy Beane fez, trocando ele de Oakland para Toronto. Ou seja, ele perdeu um jogador nível MVP e que agora renovou por um contrato baixo, tendo em conta o mercado da Major League Baseball. Então o Billy Beane deve estar batendo a cabeça na parede até agora com essa.
Não, é para variar, né? O cara vende o time toda hora. E por fim, do beisebol, falando em regra, a regra do slide na segunda base, né, no contexto do Chris Coughlin, que talvez a única coisa de destaque ele tenha feito em termos de imprensa temporada inteira para os Cubs, foi acabar machucando o Kang, que era franco favorito junto com o Chris Bryant para ser calouro da Liga Nacional, calouro do ano na Liga Nacional. O Kang acabou machucando, ficou fora da pós-temporada não, né, do wild card entre Pirates e Cubs. E também nos playoffs, o Chase Utley dando uma voadora no terrada do New York Mets. Essa regra pode acabar mudando, ainda está uma discussão sobre isso.
Ainda bem, né? Segundo o Buster Rowan da ESPN, uma nova regra vai ser implementada antes do começo dessa nova temporada. O que seria assim, um jogador hoje, ele pode ir pro slide, que é o carrinho, na segunda base, sem ter como o seu principal objetivo chegar na base, sem quebrar
a
queimada dupla.
Isso.
Isso pode mudar, isso pode colocar o foco do corredor exclusivamente na base, mas não tirando a agressividade dele. Então acho que seria uma boa para todo mundo, porque isso prevenir, isso pode prevenir mais lesões, porque vai ter menos carrinhos fora da linha da segunda base, então o defensor vai poder se desviar mais, e isso vai ser bom para todo mundo, e é algo que pode ser implementado logo, e que provavelmente vai acontecer, porque sempre que o beisebol quer trocar alguma coisa a favor da segurança, ele acaba fazendo, né? Foi isso quando tirou a colisão
no home plate, isso, há dois
e
anos.
E agora pode ser essa, então acho bem proveitoso isso, e vai ser bom para todo mundo.
Só para contextualizar, senhor Leandro e a mim, no beisebol hoje, uma tesoura, um carrinho, que seria falta para cartão vermelho no futebol, é permitido. Né? E aconteceu isso duas vezes na temporada passada, os jogadores acabaram se machucando feio.
E quebra pernas isso.
Isso entorce, um negócio bem, uma imagem bem feia. Talvez seja a única lesão de contato que ainda acontece no beisebol.
E tirando isso, traria uma segurança muito maior para todo mundo, para o defensor, para o corredor, e algo que não mudaria tanto o jogo. Assim, você
é
não
raro,
tira
né?
nada do jogo mudando isso e tornando mais seguro, no caso.
Exatamente. E da mesma forma da colisão no home plate.
Exato.
E só um detalhe, diferentemente da NFL, por exemplo, os contratos no beisebol são garantidos, a grana. Então, money talks também. Por isso que eu acho que essa regra, ainda mais todo um contexto, né, que a gente teve no ano passado, Los Angeles, Nova York são dois mercados grandes, Pittsburgh não é tanto no beisebol quanto no futebol americano, mas Chicago também, então você teve duas jogadas de destaque negativo envolvendo mercados grandes, Los Angeles, Chicago e Nova York, então muito
em
provavelmente
situações grandes, né, que Sim. uma foi nos playoffs e outra foi que, como você disse, o Kane, que era um jogador bem importante pro Pittsburgh,
e foi na reta final da temporada, né, que tava pau a pau o Cubs e Pirates brigando para ver quem que ia sediar o jogo de wildcard da Liga Nacional. Muito bom. Programação da Central 3 hoje, Leandro e a mim.
Ah, hoje?
Então, eu coloquei na pauta, aí eu lembrei, falei, cacete, né? Hoje...
Dani Curti, hoje é quarta-feira de cinzas. A gente
Ashes Wednesday.
A gente tá fazendo o Rádio América aqui apenas porque teve o Super Bowl no domingo.
Se não tivesse Super Bowl, a gente não teria fazendo.
A gente faria na quinta, amanhã, né? Quarta-feira de cinzas seria respeitar. Você viu que tá vazio
aqui
hoje.
Aqui é trabalho!
É quarta-feira de
cinzas. Que é trabalho, não.
Reparou que tá vazio todo mundo? Não tem ninguém aqui?
É verdade, só temos nós e a televisão está ligada no melhor canal de esportes que existe.
Mas hoje o Sem Firulas vai ao ar de noite, um programa já está gravado.
E as vibradoras?
As vibradoras, segunda-feira, voltam ao vivo tinindo.
Tem convidado nas vibradoras?
Sempre tem.
Sempre
mas
tem.
Mas não está confirmado ainda.
Thunder também não gravou?
Thunder não gravou. Porque era ontem, né? Terça-feira.
E o programa do rugby, não vou falar o nome do programa que eu me recuso.
Mesoval.
Não vou falar.
O Mesoval.
Tô brincando, gosto muito
deles. Eles estão desfrutando da quarta-feira de cinzas. Afinal de
contas, como se desfruta da quarta-feira de cinzas? Você não come carne?
Qual é a cor do seu sofá?
A cor do meu sofá? É marrom.
Independente da cor. Se tiver com uma perna pro ar, assim...
Não, hoje eu estou trabalhando como qualquer outro dia.
É verdade,
eu
percebi. Você chegou, inclusive, com um semblante de estou trabalhando há muito tempo.
Estou com esse semblante?
Chegou, sim.
Semblante sério. Pessoa trabalhadora.
Isso,
eu escrevi de manhã, acordei, fiz umas panquecas de banana. Você tá trabalhando
você
também?
Você abandonou os óculos, ô?
Eu não sei onde estão meus óculos. Eu não sei onde estão, então eu tô tendo que usar lente.
Perfeito.
Tá fácil pra ninguém. Chega 10 horas da noite, meu olho tá colando. Então não tem nada de programa hoje, só tem a gente.
Tem o Sem Firulas de noite. E
o
Sem Firulas. O Sem Firulas vem com Causos do Gracindo gravado.
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 É tipo o UFC da Globo.
Já tá gravado, já tá bom. Daqui a pouco eu vou dar uma editadinha aqui, né? Fazer uma edição bonitinha. Sabe como que é, né? Dá aquele trato, põe o vinagre.
DJ Amin, né?
DJ Amin. Quantos minutos de programa temos nessa bodega?
49.
Vamos falar de show do Super Bowl? Eu quero falar de show.
Você quer falar essa? Você tava com vontade, né? A gente tem bastante espaço na pauta agora. Vamos falar sobre o show do Super Bowl. O que você quer falar? Você quer falar do Coldplay? Você dormiu no Coldplay?
Não, mas eu cogitei o suicídio.
Nossa!
Não, brincadeira, mas eu não gostei muito da parte do Coldplay, não, mas o que eu queria falar mais é da participação. Primeiro, que quando entrou a Beyoncé e o Bruno Mars,
você é fã
consertaram. Não, gosto. Eu acho que ninguém não gosta, é difícil não gostar.
É.
De um jeito ou de outro. É... Se não era em mim.
É, eu acho... É, pode ser. Mas eu acho que ela é uma figura muito forte, assim. E o que ela fez num negócio que... Não sei se passou desapercebido pelos caras da NFL antes. Porque ela fez um protesto, né? Ela, as dançarinas dela estavam vestidas de panteras negras, né? E a música tem a temática da luta contra a opressão policial racial nos Estados Unidos. E eu achei que foi uma oportunidade muito legal fazer isso no Super Bowl. Geralmente a NFL não deixa essas coisas passarem, assim, de politizar o seu dia mais importante. E foi muito legal. Muita gente não percebeu, mas foi muito bacana e cutucou algumas onças malignas do mal.
Que isso?
Malignas do mal.
É, Matheus, o que você quer falar sobre o show do Super Bowl? Se é que você quer falar sobre o show do Super Bowl, né?
Muita gente percebeu, porque a população mais conservadora dos Estados Unidos se assustou, né? Tá fazendo um movimento contra a Beyoncé. Mas, tipo, ela tá com
movimento contra
a
Beyoncé?
É, depois
as
disso
pessoas estão perdendo tempo com isso?
Cara,
sim, estão.
Nossa.
Você não tem ideia a quantidade de idiota que tem no mundo.
Ah, o Trump ganhou as primárias pra New Hampshire, em New Hampshire, né?
Enfim. Não, mas a grande questão é que é alguma coisa que existe, é um protesto válido. Talvez, pô, dependendo da NFL, não sei se caberia ali. Mas pelo jeito, a NFL aprovou, passou, porque tudo.
Ah,
tudo
tem que ser autorizado,
que você,
né?
Vê é aprovado pela NFL ali. E passou. E, tipo, e é verdade. Isso realmente acontece, o que ela tá lutando contra. E o outro ponto é: a banda do Bruno Mars sempre é sensacional.
Muito bom.
A música tá na minha cabeça até agora. Tchau, funk. É boa a música.
Essa música eu acho que já passou o tempo dela. Mas
é final de 2014,
foi,
né?
Foi muito bom.
Mas é boa, é uma boa música, foi uma boa escolha.
Mas o que me incomoda no Coldplay mais do que a música é o quanto o Chris Martin, o vocalista, fica se contorcendo.
Parece uma minhoca no cio, né, cara? cara, é verdade, eu não tinha reparado nisso.
Por mim ele faz o que ele quiser, mas sei lá, eu acho esquisito, me incomoda de algum jeito.
Eu não vi o show inteiro ao vivo na hora, porque a gente tava no stand-by lá no estúdio e aí chegou um sanduíche de metro essa hora. Muito obrigado, inclusive, a Entertainment Sports Programming Network por ter pago um sanduíche de metro pra gente. E aí eu fui comer, cara, fui comer, fiz um pips. Aí eu voltei e tava a Beyoncé no rolê. Falei, pô, voltei em bom momento.
É, você voltou na hora que tava decente o show.
Voltei em bom momento. Mas o que mais me impressiona, e isso é um clichê, a gente fala isso toda hora, como que os caras montam aquilo em 15 minutos, velho? Tipo, palco com chão de LED. E, tipo, todo mundo levantou as plaquinhas. Parecia jogo do Barcelona, cara.
Ah, e outra coisa... Não, é muito legal.
Arquibancada,
animal,
muito...
animal.
Tipo, ninguém falou assim, não, eu vou ser cuzão, eu não vou levantar a plaquinha.
Pra mim tinha que acabar esses Super Bowls na Costa Oeste. Muito
você não gostou do jogo de dia?
Ver de dia, eu acho muito chato, cara. Eu acho que não tem cara de final,
não, mas em estádio descoberto na Costa Oeste deve ser o primeiro desde 2002, cara.
Não, mas coberto...
Desde o 37.
Lugar, coloca no
Universal
escurinho.
Phoenix.
Coloca no escurinho.
É... Sei lá, eu não ouvi muitas coisas boas sobre a cidade de São Francisco. E não tô falando da imprensa internacional, tô falando do pessoal aqui da ESPN que foi, porque eu não tive chance de falar com eles ainda.
Não, a cidade de São Francisco, todo
mas
mundo
o pessoal
gosta,
não,
mas
não
o problema
muito
é a
da
logística.
Experiência, é.
A logística.
Santa Clara
que
é longe.
É em Santa Clara, que é longe. E o trânsito da Califórnia é notório. Mais no sul da Califórnia, mas no norte da Califórnia também. E pra
você já esteve em São Francisco, né?
Já algumas vezes. Meu irmão morava lá perto.
Em Stanford.
De ir pra São Francisco pra Santa Clara é muito complicado. E a própria população de São Francisco não gostou do Super Bowl.
Não,
lá,
a população não gostou, é verdade.
Porque saiu do bolso de São Francisco para os benefícios irem pra Santa Clara. Mais ou menos isso.
E tanto é que o hotel do Denver Broncos, ele era a um minuto do estádio, do Levis, whatever.
Mas
station.
Treinou em Stanford.
Se treinou em Stanford.
Não é o lugar mais perto do mundo de Santa Clara, apesar de ser mais perto de São Francisco.
Muito bom, muito bom. Sobre o show do Super Bowl,
sobre o último ponto só, já que a gente falou do Levi's Stadium, que campo horrível.
Porra, mas isso aí foi a temporada inteira, né?
Foi a temporada inteira e a NFL trouxe um campo novo e não melhorou
da mesma forma. O que, que vão fazer para poder melhorar esse estágio? Porque se for para deixar um campo assim, não dava nem de sair do Candlestick Park.
E tem muita reclamação em geral do estádio, de localização, de trânsito, de entrada de pessoas, no fluxo de pessoas na entrada. É, e é um estádio de menos de um ano, quer dizer, não, um tem pouco mais.
Tem um vídeo que eu vou tentar dar RT aqui no meu Twitter, no Matheus Andrade Rocha, com TH, é que é o Michael Orr, ele patinando praticamente no campo. Ele tentando segurar o Von Miller ou algum outro pass rush do Broncos, e ele simplesmente desliza no chão, como se ele estivesse num gelo. Não é pra fazer isso num campo de futebol americano.
Não, é pra fim, ainda mais campo de grama artificial, grama natural, né?
Sim.
Que tem raiz, tem uns negócios mais fixos. No de grama artificial, eu não vou falar que seria normal, mas tipo, seria mais fácil isso acontecer, porque não é um negócio tão fixado, são borrachinhas e tal. Mas na grama mesmo, foi bastante incomum. E o pessoal até reclamou do show ter sido tipo, o pessoal andando na grama, né? Porque geralmente eles protegem a grama no show do intervalo, e tava lá a Beyoncé, lá, tipo, andando na grama de boa. Já não tava muito bom o campo, ainda rolou isso aí, no inverno. Enfim, eu sinceramente não sei se o Levi Stadium cedia o Super Bowl tão cedo, viu?
É, eu acho que...
Vai continuar o rodízio... Vai ser criado um rodízio New Orleans, Tampa, Miami, com as renovações no...
Jacksonville?
Jacksonville não.
Ah, já tem conversa pra talvez...
Voltar pra lá? Porque o último foi o 39, né? E... Houston... Oi?
Atlanta com estádio novo.
Atlanta é uma boa sede, porque no sul.
E agora tem as ondas de mandar pra Minnesota.
Não, mas mandou porque o estádio é novo. A NFL sempre faz isso. Quando um time constrói um estádio novo, ela coloca o Super Bowl lá pra divulgar o estádio e pra como se fosse um presentinho. Você, ó.
Aliás, nada me incomoda mais do que um time da NFC North com um estádio coberto.
Eu não entendo isso, cara. Tudo bem que, tipo, voltou contra eles jogar no estádio descoberto. Né,
não, tudo Washington. Bem, mas é muito legal, cara.
Mas eu acho também que todos os times da NFC North deveriam jogar no estádio descoberto, cara.
É uma graça. Lambeau.
É, eu acho legal os Bears jogarem no Soldier Field. Tudo bem que não joga lá em janeiro, né? Só quando a temporada se regular, a semana 17. Opa, é em janeiro.
Momento Paulinho.
É. Tem corneta aí, produção?
Não tem
corneta. Tem aí, ó, corneta.
Mas não é...
Ah, não, é uma corneta efusiva.
É uma corneta
alegre.
D'Artagnan.
Corneta alegre.
Tartanha. O que é esse vaca? Aperta a vaca aí.
Não dá pra ouvir. Não veio nada. Tá parecendo mais um aspirador de pó.
Nossa, é uma vaca, tipo, bem...
Complicado essa vaca, né?
Uma vaca da Inglaterra em 1998.
Se você é veterinário, mande um tweet para Leandro Amin.
É,
para saber
corrigir...
o que tem de errado com a vaca dele.
Corrigir a vaca. Leandro, você tem perguntas sobre esportes americanos?
É, a pergunta que eu vou fazer pode não ter resposta. Quero saber se vocês podem me dizer qual é ou quais são as franquias na história do esporte americano rejeitadas em suas cidades. Franquias que chegaram e a cidade não quis, ou porque era caro demais, ou porque a cidade já tinha um time querido.
Que tipo, deu as costas.
É, que o povo não quis. Já teve?
Isso, hein?
Olha, tem uma situação, a primeira que eu consigo pensar mais ou menos é do Los Angeles Rams, quando eles saíram de Los Angeles para jogar em Anaheim, né? Que a cidade...
Em 79, isso.
Sim, a cidade de Los Angeles ficou um pouquinho chateada com isso e abraçou mais os Raiders.
Mas os Raiders não estavam lá ainda,
então,
né?
Mas daí os Raiders chegaram,
tá,
já com uma justo. Certa popularidade, porque eles tinham todo aquele negócio de swag, pá.
Foram campeões também, né?
E é a primeira coisa que eu consigo pensar, assim, mas de rejeição...
Tem dois exemplos bons, isso na NFL, o Vini pode me ajudar na Major League Baseball e o Matheus eventualmente na NHL também. O Los Angeles Chargers, na AFL, em 1960, ficou um ano jogando em Los Angeles, no ano seguinte foi para San Diego. Os Rams já estavam estabelecidos lá. Tem também o caso dos Dallas Texans e do Dallas Cowboys, que os Texans mudam para Kansas City e viram Kansas City Chiefs. Mas o engraçado é que os Texans vendiam até mais ingresso. Só que as duas franquias perceberam que tipo, não ia rolar, sabe? Ou se a gente tiver os dois juntos aqui, a gente vai acabar morrendo e não vai dar certo. Não é... Porque Dallas não era uma cidade muito grande nos anos 60. Ela cresce bastante nos anos 70. Mas de cabeça eu acho que é isso, né? Porque os Jets, por exemplo, tiveram sorte em Nova York. Quando eles começam como New York Titans, não. Mas aí muda para New York Jets, aí chega o John Namath e os Giants estão numa decrescente e eles acabam ganhando o Super Bowl. Dá um tchan, né? Mas poderia ter dado muito errado o New York Jets também, por exemplo. De cabeça, eu acho que é isso. Vocês conseguem lembrar alguma?
Em geral, não tem grandes casos de fracasso, porque costuma ser bem pesquisado, né? E costuma... A cidade só recebe o time, geralmente, quando tem um apoio populacional grande, porque precisa de muitos recursos públicos.
Tem também, né? na NFL, tem a polêmica da expansão de 95, que foi autorizada em 93, de Jacksonville e Carolina. Carolina, não. Carolina... Todo mundo falou assim, pô, mandaram bem e tal. Tanto que eles venderam cativas pra pagar o estádio, o Bank of America Stadium. Mas Jacksonville, porque também tava na briga, Baltimore.
Houston.
Né? E Baltimore? Não, Houston ainda tava, em 93 ainda tava os Oilers.
Ah, é verdade.
Né? E o pessoal ficou bem puto, porque Jacksonville não é um mercado que precisava tanto assim como o Baltimore, que tinha perdido os Colts 10 anos antes. E a ida de Jacksonville, desculpe, a expansão com Jacksonville Jaguars fez com que, queira ou não indiretamente, o Cleveland Browns saísse de Cleveland e virasse o Baltimore Ravens em 95. Né? Foi um reflexo. Muito bom. Quantos minutos de programa?
61.
Só pra fechar.
Diga.
Tem um caso na NHL também, do...
Whalers?
Ah, é o California Golden Seals, né, no caso. Na verdade, era conhecido como California Seals, jogava em uma liga menor, e em 1967 eles foram chamados para a NHL, através de uma expansão. Eles tinham um público bom numa cidade chamada Dale City, que é logo abaixo de São Francisco, e aí quando eles foram para a NHL, eles mudaram para Oakland. E o público deles foi horrível nas primeiras temporadas, sendo mais ou menos de 5 mil pessoas. Estádio. E eles tiveram até que tentar... porque eles fizeram um plano para tentar levar as pessoas de São Francisco para Oakland para poder assistir os jogos. E isso não deu certo. Não funcionou e o pessoal não se interessou tanto pelo time. Tanto que o time tem uma história muito pequena. O time foi até... Isso é 1977. O time foi só até 1978 na liga. Depois disso, o time mudou para Cleveland. E aí o time hoje até nem existe mais, né? Ele foi unido com o Minnesota North Stars, que atualmente é o Dallas Stars.
Bom.
Na Major League Baseball tem um caso que é parecido, mas não é tão de rejeição assim, que foi depois da greve de 1994, que a Major League Baseball não disputou a World Series por causa de negociações contratuais, o Montreal Expos, que era um dos melhores times da época, acabou a temporada deles e eles eram um dos candidatos ao título. E depois disso, a torcida ela ficou muito revoltada com a liga por ter acabado com a temporada e praticamente boicotou os Expos, que nos anos seguintes teve um público muito baixo, muito baixo mesmo, que até que acabou sendo relocado em 2005 para o Washington Nationals. Então,
a Liga compra, né? A Major League compra o time de volta e faz a realocação para os Nationals. E era até mais grave porque os Expos jogavam no Estádio Olímpico de Montreal, que é enorme.
Sim.
Então ficava um buraco enorme.
Era muito pequeno, dava 20 mil pessoas, 15 mil, porque a torcida simplesmente tinha perdido o interesse no time e na Liga como uma forma de protesto. E o Expos, que era um time muito querido, muito tradicional e muito popular, acabou indo para Washington por causa dessa lambança da liga em 94, que teve a greve.
É, e tem um dos logos mais legais. Sabe quem foi draftado pelos Expos? Pra terminar? Tom Brady. Sim.
Tom Brady, como catcher.
Como catcher, em 95.
Ainda bem que ele não seguiu, né?
Pois é. Bom, vamos terminando então o Maestro e a mim. Vou te chamar de Maestro e a mim pra compensar agora.
Muito obrigado.
Lembrando a todos que você pode se inscrever no... Você deve se inscrever, faça isso, vai ser legal. No feed do Rádio América, e aí você já recebe uma notificação no celular. Nossa, recebemos tão poucas notificações no celular, né? WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e o cacete, mas você pode receber também a notificação que nosso podcast está online. Isso acontece geralmente duas a três horas depois que a gravação termina. Então, excepcionalmente hoje na quarta, mas geralmente terça-feira, lá para 6h30, certo, senhor Yamin? É isso?
Certíssimo.
Muito bom. A programação da Central 3 continua, volta agora na quinta-feira com todos os programas normalmente. Então vamos encerrando aqui. Rodrigo, mensagem em considerações finais?
Acho que não. Acho que eu não consigo pensar em muitas coisas, não. Tô sob pressão aqui. Ah!
Matheus?
É só agradecer ao pessoal aí por ouvir e que venha tempos melhores agora pra nós, né? Que torcedores de times fracos.
Ah,
e
é, né?
Amém.
Agora é uma temporada decente.
Pois é, né?
Draft, toda free agency por aí.
Toda sorte aí pra Bills, draft. Dolphins, Bears e Detroit Lions. Vini?
O fim da NFL marca a chegada mais próxima da Major League Baseball e, por isso, no Segunda Base e no Spinball Nash, a gente está começando uma série bem legal de Power Rankings Previews da temporada. Então, a gente vai analisar todos os 30 times, um por um, para a nova temporada da Major League Baseball. Então, a partir da próxima semana, a gente vai estar lançando esse especial de pré-temporada no Spinball Nash e no Segunda Base.
O Baseball Prospectus já saiu?
Sim, senhor. E não, também eu e o Vitor do Team Nintuane vamos montar.
Não vai falar desse cara aí, não. Esse cara me bloqueou. Não vou deixar falar do meu programa, não. Tô brincando, okay. Pode falar. Pode falar, tô brincando.
Okay, a gente vai montar um especial dos top 100 prospectos pelo terceiro ano de seguida. Então a gente vai ranquear um por um e também vai passar o que eles devem projetar agora e pro futuro. Então vai ser mais um especial nosso até março.
Muito legal. Leandro Amin, alguma consideração final? O senhor queira fazer?
Não, cara.
Hoje tem Libertadores!
Estarei lá, hein?
Minha observação final é que eu faço perguntas aqui. Eu faço parte do roteiro, como assim, a pergunta do Leandro. O Leandro faz uma pergunta, mas eu estou lendo o livro que você me
presentou. O Tira os Olhos. Sim.
Tira os Olhos da Bola. E
tem que mandar pro Matheus, inclusive.
Eu acho que as perguntas vão diminuir.
Vão, né? Diminuir. Eu tenho que criar outro quadro.
Cada vez eu terei menos perguntas.
Você tá gostando do livro?
Porque realmente é bem fluido, né?
Sim.
É bem fácil de entender e é uma narrativa bem bacana.
A gente vai ter o quadro Leandro Responde.
Leandro Responde, vamos mudar em vez de perguntas.
Eu posso refazer minha consideração final?
Pode,
agradecer,
claro.
Agradecer ao Leandro, tá aqui numa quarta-feira de cinzas.
É verdade, muito obrigado à direção da rádio por ceder o espaço nessa quarta-feira para que nós demonstremos esse trabalho excelente.
Conquistar os 3 pontos aí, né?
Vamos conquistar os 3 pontos e dar alegria a essa torcida maravilhosa. Tem a apuração do carnaval agora daqui a pouco, viu? Ouçam, se você tá ouvindo ao vivo. Então, agora vem as frasezinhas finais. Bom, essa foi a Rádio América. Eu estive com Leandro e Amin aqui na produção, numa quarta-feira. Também com Rodrigo Sanzovo, Matheus Rocha Ribeiro, Vinícius Veiga. Eu sou Antônio Cunha. Para de fazer sinais de Libras aqui, você tá me atrapalhando! Muito obrigado, ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite pro seu time. Uma boa sorte.